A gente tinha pensado inicialmente em fazer uma roda que era para poder garantir que a gente se visse, que agora fosse uma conversa mesmo, né? Você já respondeu ele. O Alejandro que voltasse e convidar o professor Wilson Alves Bezerra, que é o nosso convidado dessa tarde, para conversar especialmente sobre a última publicação, a publicação mais recente dele, né? Ele é de São Paulo, professor da Universidade Federal de São Carlos, é tradutor, crítico literário, escritor. Bom, tem alguns livros de literatura já, além dos livros, digamos chamar assim, técnicos, tem um trabalho com literatura, em contos, poesia, e recentemente lançou um livro que chama O Pau do Brasil, né? Tem uma brincadeira aí com o Oswald de Andrade, que tinha a poesia Pau Brasil, e foi um livro escrito em um período muito curto de tempo, e sobretudo depois da crise que a gente está vivendo agora no país, né? E antes que a gente se esqueça, primeiramente, fora Temer, né? Bom lembrar sempre disso, né? E aí tem o livro tem muito, vocês vão ouvir, eu queria, aliás, fazer o seguinte, a gente não combinou nada a respeito disso, mas eu queria propor, pensando sobretudo nós, nos sentimos muito tocados pelo espetáculo do grupo Conexão, né? E também queríamos convidá-los pessoalmente para participar dessa conversa, porque eles intervêm diretamente no que a gente vai conversar aqui, né? E aí eu queria propor para o Wilson que a gente começasse, antes de fazer qualquer preâmbulo, começasse ouvindo diretamente alguns dos textos que estão incluídos ali e depois a gente entrasse mesmo na conversa, porque aí legal a gente se expor diretamente, como aconteceu com a peça que a gente acabou de ver, que a gente se expusesse diretamente aos textos, alguns dos textos que estão incluídos no livro, né? Antes que eu me esqueça também, assim como o Alejandro vai deixar exemplares dos livros dele aqui na biblioteca, o Wilson trouxe também alguns exemplares para deixar aqui disponível na biblioteca. Então, bem-vindos os dois, né? Bem-vindos todos nós, né? Bem-vindas e bem-vindos.
Obrigado, boa tarde a todos.
Boa tarde.
Eu acho que os meninos, os atores, podiam sentar também. Esses áreas aqui.
Ou quiserem se juntar por aqui, se organiza aqui.
Faz a peça e fica em pé, não pode, né? Muito bem. Então vamos lá. É uma alegria estar com vocês. A gente vai falar desse livrinho. Basicamente, esse livro é escrito em uma semana, que o Carlos falou. Mas eu quero começar lendo uma coisa que não está no livro, que eu escrevi ainda depois. Que eu acho que dialoga com tudo que a gente já escutou nesse palco aqui hoje. Toda poesia se faz em tempos de crise. O que não se define de antemão é se a crise é do sujeito ou da sociedade. No nosso Brasil de hoje, a crise é da sociedade e afeta cada cidadão, cada mulher da vida, cada puta, cada transexual, cada poeta, cada sem-teto, cada estudante, cada sonhador e cada engenheira. Os demais terão enxaqueca, sem entender. Os demais terão formigações no cu, sem entender. Terão cãibras, terão sintomas, sem entender. A poesia existe porque é necessária a elaboração, porque é necessário deter os diálogos, deter as reflexões. A poesia existe para enlouquecer a língua, para dar prejuízo às editoras, para corar as mulheres de bem e fazê-las desejosas. A poesia existe para um girassol desabrochar na lapela do Oscar Wilde e ninguém entender. Para deixar o Michel nu sem o seu Viagra. O Estado tem o poder de adoecer psiquicamente o sujeito quando criminaliza, limita ou retira aquilo que lhe é essencial, o seu modo de vida, a sua forma de se relacionar com o outro, de amar e os seus canais de expressão. Falar hoje no Brasil em um golpe blando que tem sido traduzido ao português pelo significante, pela ideologia, como golpe branco, ou pelo significado, como golpe brando, tem se justificado pelo fato de não haver o exército. Sim, mas há armas, há limitações dos direitos, há uma preocupação central com a economia em detrimento de todo o resto. E o resto somos nós, as pessoas. O dado macroeconômico é mais importante que o direito de cada cidadão de cantar uma música na avenida, de tomar cachaça, de falar mal do governo, de se organizar no sindicato, de fazer um protesto na avenida, de pichar um outdoor do Michel Temer por parecer-lhe retrógrado, por recusar a ordem e o progresso, por recusar as celebrações e as honrarias ao homem que inventou o Mobral para fazer frente à pedagogia do oprimido, o ministro Passarinho. Nós somos as pessoas. O Estado é uma abstração. Nós suamos, gozamos, gememos, gritamos, desaprendemos, desensinamos, corremos, confundimos, dormimos, trabalhamos. Nós é que somos o Estado. Se o Estado é outra coisa que não nós, então houve um golpe. Uma vontade coletiva tombou, a libido de muitos foi tolhida. Alguém que cresceu com a chibata tomou o poder por entender que governar era um estupro coletivo. E nenhuma de nós quer ser estuprada. A cana para a cachaça, mais que para o etanol, a maconha e também a soja. Mais Mujica, menos Michel, mais M, menos Marcela. Vamos trançar nossas pernas ou vamos continuar exportando o nosso pau, Brasil? Vamos gozar com o que somos. Pau, Brasil. Mão, Brasil. Vem, Brasil. Brasa na carne da grelha, mais frutas, mais peixes, mais bocas nas mesas, mãos debaixo das mesas. Mexe, Brasil. Mais alegria, mais línguas, mais Brasil. Aí vem o livro. O Carlos mandou não dizer nada, né? Sobre o livro, então não vou dizer nada.
Que o livro fale.
Que o livro fale. Tem um poeta... Tinha um poeta cubano, Virgílio Pinheira, que dizia que se o poema precisa de uma explicação antes é que o poema é ruim, o poema tem que se bastar. Tomara que se baste. Então vou começar com esse aqui. Quando amanhece o dia, eu sinto ódio e sorrio para salvar a República. O senhor deputado faz um esgar fotogênico. Entrou-lhe mais um rato no cu. Meu candidato é o pastor, nada nos faltará. Assim é no tempo da ditadura, diziam, mas ele aprendeu mesmo nos intervalos do culto, pois havia ratos no banheiro da igreja. Descobriu os valores da família e a firmeza macia do primeiro de um camundongo e logo de ratazanas do rego. Não há segredos sobre sua plataforma. Ajudar a obra do Cristo, apoiar empresas em troca de ratos, um por um no cozinho, e fazer uma pátria de homens e mulheres de bem. Avolumam-se os pelos que sobem pelo reto e intestinos, na medida em que crescem os seus valores. A sexóloga diz que é saudável e que é só evitar a prática à mesa. Mas o pastor não consegue, e traz no terno seus ratos que lhe sobem no pescoço e passeiam no prato, que até encontrou os meninos, sabe? Para ajudar na tarefa, são almas tão puras, tão cheias de afeto, ele diz. São criaturas divinas, que com aqueles petizes e os ratos e a igreja, sente que sua tarefa é completa, é cumprida, e se regozija em pronunciamento à nação. Quem dera fossem todos meus irmãos assim. Que gozosa fraternidade, o meu país em Cristo, o projeto sempre imaginado e jamais visto, de uma orgulhosa pátria de ratos no cu. As ruas estão desertas, estão cheias de pessoas. As ruas estão cheias de policiais. As ruas estão cheias de selfies ideais, de bombas e de hinos nacionais. A rua quer fazer uma linguagem que ligue uma rua às outras, mas a rua sempre parece pouca para a estrada onde vai. As ruas, a queima-roupa, incendeiam a crina dos cavalos dos policiais. As ruas tiram fotos das ruas num espetáculo de se masturbar. As ruas escancaradas sorriem para os jornais. As passeatas não se movem, não se resolvem e bebem os perfumes que deveriam cheirar. Eu enlouqueço no berço a mucama que tem que me dar de mamar. Vomito ódio em suas tetas de macaca. Brasil desempaca, vai adiante. Mais índios para queimar, mulatas para meter, pretas para trabalhar. A pátria não pode parar. Brasil vai adiante pelas ruas cheirosas dos noticiários. Ouvi nosso protesto. Vamos acabar com todos. Vamos colocar os lordes, os heróis, no lugar desses pagodes, funks, raps. Refundar a pátria sem os párias. Cagar na boca da gentalha. E nunca mais um miserável vai mais nos afrontar. A riqueza para os ricos, em pinicos, iguaria sem igual. Nas ruas que desejo, baderna já não vejo. Só carros importados por pobres, por cavalos puxados. Eu, visionário, declaro, depois de tantos anos de baderna, a escravidão vai nos salvar. O senhor deputado, nobre colega, meu correligionário, pela família, pela igreja, por Deus, pela nação, voto pelos meus eleitores, da minha cidade, do meu bairro, a minha rua, pelo destino financeiro dos meus filhos, pela manutenção das nossas terras, porque hoje é um dia feliz em que vamos tirar o país da mão dos bandidos que assaltaram nossos cofres, que criaram o rombo e o desemprego, que botaram discussões de gênero nas escolas, que redistribuíram renda aos miseráveis que não trabalham. Vamos escorraçar essa corja e eu voto com a consciência, com as mãos limpas, por um novo tempo, porque defendo as esperanças para nossas crianças, pelo estado do tempo, pelos peixes nos rios, pelas filas de formigas que rumam ao formigueiro, pelo mosquito da dengue, que não mais vai picar nenhum brasileiro, pelo fim da companheirada das esquerdas, eu voto sem medo. Eu voto com a mão do grande herói nacional, Coronel Ustra, nosso salvador. Eu voto contra os gays que emporcalham nossas mentes. Eu voto pela tortura, pelo exército. Eu voto consciente de que os fracos não perseverem. Eu voto pela livre iniciativa, pela vida. Eu voto com uma pistola em riste nesse dia feliz. Pelas forças armadas que hão de conduzir a nação. Eu voto com convicção, sem desejo, sem dúvida, sem sim, sem não. Eu não acredito em voto. Eu mando. E um marco. O que não foi feito e ainda não foi dito, o jogo ainda jogado, aquilo ainda por ser escrito, isso que se move sob e sobre a sua pele, no dia em que você desistiu do conchavo, do jogo que todos jogavam, isso que te faz mais solitário no dia seguinte, porque os comparsas se foram, quando o dinheiro já não era repactuado. O homem da mala tentou mais uma vez uma jogada, porque é de chantagem que mafioso vive. E você disse um não, sabendo mais uma vez que a boca te levava à forca. Ser diferente, ser menos numerosa, só se vive em gangue no mangal dos urubus, te disseram. E você se escolheu sozinha, no meio do lodo, mas parece que acordou mais forte na manhã seguinte. Se levantou mais diferente que o inimigo, como não se sentia há tempos, mais uma na coalizão de tantos. Quando precisa falar entre os chacais, a sua voz se altera, se avoluma, se esganiça. Isso que te leva ao limite da luta corporal. É preciso falar com força. Seu corpo e seu falo são sua valentia, 50 anos depois. Parece novamente injusto não contar mais com as armas da máquina e jogar o jogo do simples. Depois de tantos anos na solidão do poder, ser uma pessoa a sós, já sem o assédio dos que te lambiam os sapatos em troca da carícia putrefata. Você grita suas palavras de antes e se pergunta depois de si para si, quanto tempo dura numa rua vazia o eco do seu grito? Ibirapiranga, Ibirapitanga, Ibirapitá, Orabutã, Arabutã, são todos nomes de índio, de um pau que já não há, de índios que não há, um índio que não é das índias, não é bichinho, não é brinquedo, não é escravo, um índio é um índio, é um índio. Quem quer um país aceita qualquer país e basta ter o nome de um pau, um estrangeiro é o índio. À margem das cordialidades, um homem se ergue diante de uma mulher com suas pinturas nas suas partes. Um índio é um homem, é uma mulher, com um rombudo não. O pajé mastiga a seiva e está lívido. O pajé precisará de pajelança também. O cantor precisará de cantoria. A música que ele entoa precisará de outra música. Porque Exu acordou apavorado e prega desobediência civil para fazerem cair discursos e os traços da cara. E ninguém mais ser emasculado na terra com o nome de árvore. Ibirapiranga, Ibirapitanga, Ibirapitá, Orabutá, Arabutã, é tudo o nome desse pau cortado. Índio sitiado por estradas, acossado, palavras. Tem as pedras, tem as lanças, tem os venenos, tem as ervas. Correm cutias, cipós, lencinhos, tostões. Não são índiozinhos, nem índiozões, nem um, nem dois, nem dia. Exu falou, tá amarrado, e na maloca se armou um auê. O seu grito foi escutado.
É isso.
Obrigado, Wilson.
Boa parte das pessoas aqui não me conhece, e eu preciso dizer que eu nasci, embora não pareça, mas eu nasci no século passado. Né? Sei que não parece, né? Mas, e no século passado, existia na TV um programa de um cara chamado Silvio Santos. Tinha um programa de calouros e tinha uma personagem que eu fiquei sabendo muito tempo depois, né? Eu acompanhava o programa quando era criança e era um personagem curioso. Ela chamava Aracide Almeida. Eu soube muito tempo depois que Aracide Almeida, ela era uma cantora de samba super importante, foi a responsável por divulgar o trabalho do Noel Rosa, por exemplo, né? Mas o que acontece com a Aracide Almeida? Ela, quando ela fazia parte do jurado do Silvio Santos, ela era uma pessoa sempre mal-humorada. O personagem que ela incorporava, qualquer pessoa que ia cantar, ela sempre fazia uns comentários super ácidos, assim, né? Tratava mal os candidatos, né? E eu queria assumir aqui o Aracide Almeida, agora, para a gente conversar. Para perguntar para o Wilson, que acaba de ler os textos dele.
Quanto vale o show?
Quanto vale o show? Para Alejandro, que também é escritor, né? E para o Grupo Conexão, e para as demais criadoras e criadores presentes, né? O que vocês acham que vão fazer com essas obras? Estou lembrando, por exemplo, de um verso, eu vou dizer só um verso de um poema do Drummond, que sozinho se responde, mas eu queria, para provocar, começar pelo primeiro verso desse poema. Ele diz assim: lutar com palavras é a luta mais vã. Ele continua, claro, mas eu queria parar aí só para provocar vocês. Vocês acham mesmo que ele muda muito com palavra, né? Com arte, com espetáculo? Porque está na hora de pegar no cabo da enxada, né? Ou se pegar em armas, em todo caso. Onde é que pretendem chegar com arte, né? Qual é o lugar da arte nisso? Você acha que a gente vai mudar o mundo lendo poesia, por exemplo?
Eu podia começar...
Eu queria fazer um comentário assim, porque é a mesma coisa, né?
E também queria convidar as demais pessoas que se fizessem, como é que vocês sentem isso, como é que vocês se veem ou... A gente está aqui, bom, podia estar por aí matando, podia estar roubando, mas está aqui, né? Ouvindo poesia, faça-me um favor, né? E aí?
Bom, antes de eu colocar meu comentário, eu queria dizer que é muito legal estar aqui com o Wilson, que já em várias ocasiões estivemos juntos, ele comentando os livros meus, agora a gente pode fazer o contrário.
Estamos fazendo uma troca literária.
Isso. Então, o meu comentário, minha pergunta, iria na mesma onda do Carlos. Um tempo atrás, faz pouco tempo, que estava na universidade lá na cidade do México, tive um bate-papo com um jornalista, companheiro de luta, militante, norte-americano, mas que o mundo dele e o México, assim, um mexicano de coração. E ele tem um livro novo sobre os meninos desaparecidos de Ayotzinapa, que vocês provavelmente têm ouvido, né? É um ataque terrível, onde pegaram, mataram 6 pessoas, um deles, mais um que ficou em coma, morte cerebral, e pegaram 43 jovens estudantes e desapareceram. A gente até hoje não sabe onde estão. A partir dali a gente descobriu um monte de fossas clandestinas pelo país, enfim. Então ele tem esse livro. A gente estava sentado aí tendo um bate-papo sobre literatura, jornalismo, militância, né, e a transformação do mundo. E a gente estava perguntando assim, a garotada estava nos questionando sobre o nosso papel como jornalistas e o perigo que México se tornou um dos lugares mais perigosos para ser jornalista, né? E se a gente tem medo, né, como, tanto como jornalistas, quanto como militantes, quanto como escritores e poetas, né? E a gente estava falando de uma quantidade de jornalistas que está sendo assassinado pelo país. Mas não tem poeta sendo assassinado, então a gente está fazendo alguma coisa errada, né? Ou seja, o que está acontecendo? Já foi o tempo que o poeta era assassinado pela poesia, né? Não é mais? O que está acontecendo?
Eu prefiro não ser assassinado. Se a gente pensar, por exemplo, quando a gente picha um muro, escreve fora Temer, ou quando a gente diz fora Temer, isso são palavras também. Mas, assim, quando começa a se denunciar no Brasil que houve um golpe, que é verdade, é importante dizer, isso tem se espalhado. Como poeta, o que eu posso dizer é que eu devo dizer isso tudo, mas eu devo dizer isso tudo de outra forma. Porque o papel do poeta é desestabilizar aquilo que a gente diz. É falar o que é indizível. Então, vários dos textos que eu li têm vários trechos com muitas frases de ódio e com muito preconceito. Isso precisa ser dito. A poesia, ela só cumpre o seu papel se ela produzir incômodo, se ela produzir discursos que não são esses que circulam sempre. Para a gente escrever ou gritar como a gente deve escrever e gritar fora Temer, a gente está na linguagem, mas a gente não está sendo poeta. Então, é preciso capturar as pessoas, os ouvintes, por outros canais, pelo sentido, pelo som, por uma imagem. É nesse lugar que a poesia funciona. Por que a poesia funciona menos hoje? Por que se matam menos poetas? A literatura não está mais no centro da nossa sociedade, no centro da nossa cultura. É a televisão, o audiovisual, a internet, são outros estímulos. A poesia pode produzir música, produz efeitos audiovisuais, produz ideias, produz ação, mas não da mesma forma. Portanto, o trabalho do poeta, ou do artista, ou do ator, ele é muito mais sutil, ele é para um grupo menor de pessoas aqui, nós 40 pessoas, 30, conversando. Eu acredito no poder da poesia, talvez não, tem um poeta lá de São Paulo, Roberto Piva, já morto há alguns anos, há 6 anos, ele dizia, bom, no século XIX, se o Castro Alves dizia um poema ali contra a escravidão, ele ecoava em vários lugares da cidade. O poeta tinha um lugar central na sociedade e podia promover mudanças. O que a gente tem visto ao longo do século XX é cada vez mais esse lugar ser secundarizado. Ou seja, olha que lugar bom nós estamos agora, a poesia está agora. A poesia está num lugar de marginalidade. A poesia num lugar de marginalidade, eu posso escrever o que eu quiser, da maneira que eu quiser, que eu já sei que eu não vou vender milhões, eu já sei que o editor não vai me encher o saco, porque poesia circula pouco mesmo. Então, o poeta termina tendo uma liberdade tremenda. E não vai se comunicar com milhões, mas pode se comunicar com dezenas, centenas ou milhares. Isso tem o seu papel. Se vai transformar o mundo ou não, não sei. Eu acho que o Michel Temer não vai transformar o mundo. Eu prefiro meu lugar aqui porque ele é mais legítimo. Ele é conquistado e reafirmado a cada dia e ele não é tomado de assalto de nenhuma forma criminosa. Dona Araci.
Eu quero fazer uma colocação sobre isso, que ele questionou. Se muda o mundo, né, com arte, eu, alguns que vão aqui, a gente veio de uma ONG que existia aqui em Salvador, do lado de seu. Lá trabalhava com arte, com música e com dança, música e teatro. Tinha outras coisas lá, tipo fotografia, que também envolvia. Mas o foco era isso, né? Era teatro, música e... Eu não vou dizer a vocês que todos que participaram daquele processo lá, hoje são dançarinos profissionais, tem alguns. São cantores, são atores, mas ter feito parte daquele processo fez com que a gente tivesse uma outra visão do mundo, entendeu? Enxergasse outros caminhos, que não um caminho que talvez a gente nem sabia que existia, entendeu? Que a gente não tinha opção, tipo assim, entendeu? O mundo estava, como os meninos estavam falando, né? A gente estava com uma venda no olho e ter feito parte daquele processo abriu o olho, abriu a mente da gente para outras coisas, entendeu? Foi interessante.
Talvez assim, a ideia do que o Marcos está falando é que não, talvez não tenha transformado o mundo como um todo, mas tenha transformado o mundo de cada um das pessoas que participaram desse processo. Então, assim, se a gente entende que a arte pode transformar 10 pessoas, então a arte já está contribuindo o suficiente para que o todo seja transformado.
Eu estava lembrando agora, eu queria ouvir mais vocês, viu? Mas é porque, só pra, depois eu esqueço, eu começo a me emocionar e esqueço, porque eu queria comentar isso que vocês falaram. Eu acho que é legal, tinha uma livraria, uma editora, uma livraria em São Paulo que o slogan deles era uma coisa mais ou menos parecida com o que vocês disseram. Diz assim, os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. E aí, para pensar, assim, vocês que estão ouvindo tudo isso, quer dizer, como é que chega a poesia, o espetáculo, né? A arte, como é que é o contato que a gente tem com a arte, né? Com o público, né? O que acontece com a gente, né?
Esse espaço aqui é fruto da vida da arte, é fruto de trabalho, é fruto da educação. Então, por isso que ele está aqui, vivo nesse espaço, numa comunidade como essa. Então, assim, eu acredito a arte, a educação, como um agente ou algo que promove a mudança. E a mudança, ela passa a partir das pessoas. Então, eu, tanto os meninos e as meninas da Conexão, quanto vocês, poetas, e as pessoas que estão aqui, elas já estão fazendo a mudança. Claro que a gente não vai conquistar tudo de uma hora para outra. Quando se fala de arte, cultura, esporte, a coisa é muito lenta. A gente não vê os efeitos de uma forma como se você chegasse aqui, pintasse essa parede e alguém chegasse e puxa, a gente chegou aqui e pintou a parede lá fora. Todo mundo iria notar rapidamente. Mas com a arte é diferente, é o lento. É um exemplo que o jovem citou ali. Imagine se cada um que está aqui fizer isso que nós estamos fazendo aqui, nós vamos conseguir promover mudanças em pessoas. Colocar nas pessoas que é importante elas refletirem. Então, penso que esse espaço existe exatamente por conta disso. Então, é importante. A arte, a educação, a poesia. Porque, assim, por que a gente acreditou que ter uma biblioteca aqui para proporcionar para as crianças, para os adolescentes e para a comunidade esses momentos, isso foi à toa? Não, porque a gente acredita que também fez mudança na gente. Isso é mudança que foi provocada na gente. Então, eu penso que é por aí.
Então, completando a fala de Justina, né, que a gente conhece, eu sou Rosana, eu estou aqui na biblioteca há 10 anos, e quando eu entrei logo na biblioteca, eu senti a transformação do livro, porque eu não gostava de ler. O primeiro livro que eu comecei a destrinchar foi Vidas Secas. Vidas Secas, as pessoas das escolas odeiam a vida seca. Então, eu mesmo que peguei esse livro, e como eu fazia parte do pré-vestibular, a professora de gramática começou a destrinchar esse livro na sala, então eu falei assim, gente, eu não acredito que eu estou perdendo esse livro. Eu sei que vim lá para a biblioteca, mas eu vou descer, quando terminar a aula, eu vou pegar esse livro e vou ler. E quando eu comecei a ler, eu senti outro mundo. E como eu senti outro mundo, eu queria passar isso para outras pessoas. Então daí eu comecei a ler outros livros, e quando as pessoas chegavam aqui, eu sentia que eles estavam meio perdidos em meio de um monte de livro. Eu comecei a falar qual é o seu gosto para leitura, você gosta de romance. Aí comecei a incentivar as pessoas, e eu gostei de incentivar, porque aí quando eu incentivava, muitas vezes eu nem tinha lido o livro, aí eu li aquela sinopsezinha rapidinha do livro, assim, olha, ela faz isso no final, o mulher mata, não sei o quê. Aí eu indicava a pessoa, olha, a mulher mata, faz isso no meu livro. A pessoa levava o livro pra casa, e quando chegava, rapaz, que mulher difícil é aquela, viu? Mas, olha, eu não li o livro, mas eu consegui pegar aquela emoção por indicar o livro pra pessoa, e a pessoa começou a ler. Então, eu tenho 10 anos aqui na biblioteca, e eu vi muita transformação do livro. Vi criança chegando, começando pelo gibi, e depois indo pro livro infantil, depois indo pro livro juvenil, e depois o seu limite. Então eu disse, isso é bom, e hoje a gente continua fazendo isso com amor. São 10 anos de luta aqui na biblioteca, e esses 10 anos é com amor.
Se tivesse sido essa história, a gente não estaria
aqui
tendo essa conversa, né? Mais alguém?
Eu acho que a gente já convenceu o local.
Já? Já convenceu. Tá na hora de tirar a máscara.
Eu queria uma pergunta pra ele.
Tá.
Pode fazer pergunta?
Por favor.
Não, porque ele estava apresentando as colocações dele, e eu ali pensando, né? Ele falando do México, né? Não foi México? México. E eu estava pensando a experiência no México, né? Vocês têm lá essa experiência, é isso que eu entendi? Aí eu fiquei pensando assim, se aqui no Brasil, como seria a aplicabilidade disso? Porque aqui no Brasil, eu posso até fazer a economia solidária, mas eu pago aqui os impostos, que não são baratos. Lá no México também não se paga os impostos. Como é que é isso? Eu queria entender como é que isso funciona. Eu estava pensando, que aqui a gente paga muitos impostos, tudo isso. Então, isso é para você.
Essa é sempre a pergunta que surge quando a gente explica isso, porque parece tão impossível de atingir uma coisa assim, né? E tem que dizer que tem umas condições muito particulares deles, porque eles tiveram um levantamento armado de milhares de pessoas em uma região camponesa, enfim, onde tem uma conectividade. E tem a questão das armas e do controle territorial, enfim, né? Então isso permitiu que ele tenha um dos exemplos maiores, talvez o maior exemplo do mundo disso. Mas tem muitos outros lugares onde isso também está acontecendo de outras formas e de formas menores, enfim, né? Tem pequenas cidades povoadas e também, por exemplo, um lugar que chama Cheran, que é uma muito pequena cidade, um povoado, que estava sendo atacada pelo exército, pela polícia, pelo crime organizado, que estava cortando as árvores, que estava enchendo. E o povo disse, chega, a gente não aguenta mais. E eles pegaram as armas para se defender, cercaram o lugar, botaram todo mundo para fora e disse, aqui não entra ninguém. Lá estão, até agora. É possível. Água sem água, né? De preferência sem água, que é confrontação, tem que ser. Mas é luta, é difícil. Agora, então, tenho me perguntado muito sobre esta questão das periferias e das favelas no Brasil. São espaços onde o Estado não está muito presente, para além da repressão, né? Onde há uma organicidade conflitiva, é difícil, enfim. Mas é um espaço onde pode se criar uma coletividade territorial fora do Estado, né? Então, são processos que a gente não tem uma fórmula que todo mundo tem que procurar, mas muitos de nós estamos convencidos que esse é o único lugar, o único caminho para a gente transformar as coisas e criar essa autonomia, né? Até que ponto? E aos poucos, um passo após o outro, né? A gente controla isso, né? Agora a gente controla isso, e agora a gente controla isso. Até chega um momento que diz, olha, chega para lá, não vou mais pagar imposto, eles não pagam imposto, eles não têm nada a ver, né? Até seria... o ponto que eles saem assim no caminhão, levando as coisas, né? Chega a polícia, para, diz, olha, cadê o carteira de motorista, cadê a permissão para transportar isso? Não. Até aqui, ó. E é do governo autônomo zapatista. E o policial diz, não, isso não vale, não. Então vamos pegar aí o caminhão que a gente vai pegar amanhã. Aí o polícia já... Não, peraí. Chega, pode passar. Entendeu? Só de pensar no problema que vai dar aqui. Entendeu? Então, enfim.
Deixa eu aproveitar para esse gancho da pergunta para fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui já tomou sopa de pedra? Não? Não, nunca? Posso dar receita? Aquela história que aconteceu com o Pedro Calazares, que ele chega num lugar e aí as pessoas estão reclamando, né, que não havia comida naquela comunidade. Ele falou, tem uma ideia, posso fazer, eu sei fazer sopa de pedra. E aí ele pede, então na praça, né, fazem lá uma grande fogueira, uma panela enorme, né? Bom, precisa de água e ele coloca, lava bem uma pedra, coloca lá. Mas sabe que fica melhor assim? Ele começa já a esquentar água para preparar a sopa. Isso aqui com um pouquinho de sal, né? Aí uma pessoa fala, eu tenho sal em casa, é a única coisa que ela tinha, né? E aí, mas tá ótimo, já ficou melhor. E aí, mas alguém aqui por acaso tem uma batata? Tem uma batata em casa lá perdida, e a outra pessoa traz essa batata, e a outra tem uma cenoura, né? E cada um vai trazendo, chega um momento que todo mundo tá tomando a sopa de pedra, né? Com a colaboração de todo mundo. Eu lembrei disso por conta da autonomia, né? Que assim, é verdade, no nosso caso, a situação que se vive no sul do México, no sudeste mexicano, não dá para comparar com o que a gente vive aqui. E em muitos aspectos a gente pode comparar, sim, tem casos que não. E no caso dos zapatistas, eles dizem, a gente não quer ser modelo para ninguém, a gente está vivendo uma história específica aqui e tal, né? Mas, no nosso caso, por exemplo, eu acho que a gente precisa, sim, continuar brigando com o Estado, né, porque a gente paga os nossos impostos, precisa ter educação, saúde de qualidade pública, etc. Né? Enfrentar esses ataques que a gente vive cotidianamente. Mas, ao mesmo tempo, não ficar apenas nessa dependência, dizer, ah, é que o governo não faz. Se não faz, vão fazer a gente. Um espaço como este, o que a Rosana acaba de relatar ali, né? Nasce desse modo, né? Como é que cada um de nós traz um pequeno verso para alimentar essa biblioteca, né? Que vai ser um espaço que, com certeza, esse espaço aqui, quem é que pensaria, né, que no Calabar um dia a gente poderia ter um espaço como esse? Né? Parecia que era um despropósito. Não, a galera lá não quer isso. Como assim? Já perguntou para as pessoas se querem ou não, né? Eu acho que é sempre legal ouvir o que as pessoas querem, né? Ouve vocês. O Murilo quer falar. Só fala um pouquinho mais alto, por favor, Murilo.
O fundo das pais, se eu queria comer, ele pegou as pedras e jogou fora. Aí ele tomou a sopa toda. Aí
eles me falaram,
e as pedras a gente não vai comer não? Aí o rapaz saiu correndo.
E levou as pedras?
Não.
Não. Deixou pelo menos, né?
Aí, essa resposta, ele fazia uma sopa de pedra. Só que ele não tinha nada para comer, então resolveu, a expertise dele, ele resolveu pegar os ingredientes. Precisa mais de tempero, precisa de outras coisas. Ele foi e misturou. Quando ele pegou as pedras, jogou fora, ele bebeu tudo e aí eu comprei as pedras e ele falou, saiu correndo pra postar cheia.
Significa que ele estava me ligando na história.
Assim, eu acho que uma coisa bem interessante que o Carlos traz, é uma coisa que eu aprendi com ele, né, que é a questão da gente não depender do Estado, principalmente em comunidades como a nossa, pobrecidas como a nossa, né, em que a gente usa muito aqui na comunidade a palavra resistência. E a biblioteca é mais um ponto também de resistência, além de ser ponto de cultura, ter transformado em ponto de cultura, mas é um ponto de resistência. E é aquela palavra forte da nossa comunidade, né? Então, a gente, momentos como esse, a gente fez com a união de pessoas comuns, né? Foi se agrupando pessoas, convidando um ao outro, né? E pode ter um momento em que a gente vai discutir poesia, discutir política, discutir a condição da comunidade. E essa dependência que a gente precisa deixar para trás, né? É se fortalecer, contando com o que a gente tem, com os amigos que a gente tem, com as ferramentas que a gente tem, que não são poucas. Nós temos aqui na comunidade várias pessoas que trabalham com essa questão de esporte, trabalham com... Nós temos o basquete campeão, né? O basquete daqui é campeão em várias modalidades. Tem Walter que trabalha com futebol feminino, futebol masculino, infantil. Justina, educadora também. Nós temos promotor do Legal Popular. Então, e a gente vai se ocupando e pensando um pouquinho junto, né? Eu, Rosana, a diferença de idade não impede que a gente pense as mesmas coisas também, né? Rosana é novinha, e nós a gente está ajudando de casa nas ideias. Eu acho que são esse tipo de atitude que a gente deve ter, e com resistência também, principalmente com comunidades como a nossa. Eu acho que a gente tem um potencial muito grande para poder seguir em frente, né? E mostrar talentos e empoderamento, né? Dentro das nossas unidades agora.
Tem uma frase que é atribuída a um escritor uruguaio, ele se chama Eduardo Galeano. E tem uma frase que é atribuída a ele, que diz algo assim, que um monte de pessoas pequenas fazendo coisas pequenas em lugares pequenos, né, de repente pode fazer uma coisa muito grande. Eu acho que eu penso sempre nesses exemplos quando a gente tem esse tipo de conversa, né? Se a gente perceber, porque dá a impressão de quando a gente olha para um lado, né, está tudo dominado mesmo, não tem perspectiva, é muita violência, etc. Mas se a gente começa a perceber, só na cidade de Salvador, a gente tem hoje acho que mais de 50 saraus que nascem em espaços como esses, né? Então o Fátima falou uma palavra que, para quem conhece qualquer espaço periférico do país, né, sabe perfeitamente o que quer dizer resistência. Então a gente tem uma escola e uma trajetória muito longa, né, de resistências cotidianas. A gente sabe muito bem o que custa na nossa vida sair para trabalhar, para estudar e etc, etc, né? Então não é muita novidade, a única coisa que eu acho que seria interessante é a gente pensar sempre nisso, né? A gente está aqui fazendo muitas conexões, né? Gente que nunca tinha vindo ao Calabar, está vindo pela primeira vez, e vai levar isso, né, para outros lugares do Calabar, vai começar a circular para além daqui. Vai levar na sensibilidade o espetáculo que a gente acabou de ver, né? Repleto de insumo para a gente continuar se pensando, né? Através do humor, através da dor também, né? Mas eu acho que tem a ver com isso, essas resistências a partir da arte, né? Porque do mesmo modo que nos tentam fabricar um universo de consumo, né, a arte também trabalha nessa sensibilidade, né? Que é esse universo que a gente está, do sensível, a gente está sensibilizando para resistir, para continuar resistindo. Né? Eu não queria continuar falando muito mais, não, mas vocês. Ou vocês.
Eu tinha uma pergunta para o Wilson. Tem um livro que tem tudo a ver com o que está acontecendo, né? Aí queria saber várias coisas de você. Como foi esse processo de escrever? Por que você escreveu? Quando escreveu? Como? Como foi esse processo de escrever? Né? E o que motivou você? E o que significa para você estar apresentando e conversando sobre esse livro aqui?
Vamos lá. Esse livro eu escrevi em uma semana, justamente naquela semana anterior àquele show de horrores do domingo, da votação do pedido de impeachment da Dilma na Câmara dos Deputados. Por que eu escrevi? Por desespero, basicamente. Uma necessidade de dar vazão a tudo aquilo que eu ia vendo e ia ouvindo na TV, no rádio, das pessoas. Percebia que tinha uma coisa grave acontecendo, mas isso me parecia mais grave porque tinha um silêncio. Como ainda tem, em grande medida, tem um silêncio pelo país. A gente vê notícias, a gente vê direitos sendo perdidos, a gente vê atitudes no Congresso, no Senado, nos bastidores. Então eu precisava reagir a isso de alguma forma. Como eu não tenho armas, como eu não sou homem-bomba, eu não tenho essa vocação, o que eu podia fazer era escrever. E aí foi ao longo de uma semana, da meia-noite às seis, escrevendo esses poemas. E aí é o terceiro livro que eu lanço, mas ele tem uma trajetória diferente. O último livro, que é esse aqui, o Vertigens, foram poemas que eu escrevi ao longo de meses, que ficaram 3 anos na editora até sair. que aí eu até, quando me perguntam, mas é aquele livro, não vai sair? Eu já tinha lido nos lugares. Eu falava, não, a poesia tem outro tempo, é mais lenta. Nesse momento aqui, eu até dei um subtítulo de Poemas Urgentes, porque eu tinha uma necessidade de que esses textos circulassem. E o circuito de circulação deles, evidentemente, é diferente de um livro por uma editora grande ou uma editora média, como a Iluminuras, lá de São Paulo. Então, o espaço desse livro são espaços como esse, espaço de resistência, em que a gente pode... esses poemas, na verdade, eles terminam servindo para a gente abrir um assunto, abrir uma conversa. Lá em São Carlos, sou professor lá na universidade, os meninos falavam, esse primeiro poema dos ratos, a gente pode usar no mural, eles estavam fazendo um mural com a perda dos direitos pelo governo Temer, falaram que o texto é muito bom, e aí colocaram o texto no mural. Semana que vem eu vou fazer um lançamento lá na FUNARTE, Fundação Nacional das Artes, em São Paulo, que está ocupada pelos próprios funcionários. Então, para mim é uma alegria poder estar aqui, ter tido esse convite para estar aqui, estar na universidade ontem, porque é um livro de resistência e os espaços deles são esses. Assim. Doei um exemplar desse e um exemplar do outro, para quem quiser, está aqui na biblioteca, venham, leiam, me escrevam depois, vamos fazer a poesia continuar cumprindo a sua função, né, de incômodo para todos.
Eu queria fazer um comentário, que isso não é pergunta, era só um comentário. Eu fico pensando, eu acabei de receber o livro, estava dando uma folhada e tal, mas vocês perceberam que tem ali falas, né, que são citações de discursos de deputados, todos os preconceitos que circulam aí pela sociedade. O que será ler esse livro daqui a alguns meses, né, para pensar, por exemplo, daqui a alguns meses, alguns anos, que é um instantâneo, um retrato do que a gente está vivendo agora. Talvez daqui a algum tempo a gente vai se assustar absolutamente como é que a gente pôde passar por um período desse, né? Porque vocês viram que tem umas falas e umas frases que são muito fortes, né? E a gente ouve isso cotidianamente, né? Só fico pensando nisso, né? O que será? Quanto a gente pode se assombrar daqui a algum tempo, né? Ao voltar a ler alguns desses poemas, por exemplo.
Carlos, para quem conhece o Pau Brasil do Oswald, a capa é muito parecida. E tem uma coisa que o Oswald de Andrade faz no livro dele, de 1925, ele tem uma seção do livro chamada História do Brasil. Ele pega a carta do Caminha, ele pega texto de viajantes, do Gandavo, enfim, e ele recorta e transforma isso em poemas. Quando você fala isso da necessidade do assombro, tem uma parte inteira do livro, eu não li nenhum texto dessa parte, que são o contrário do que eu faço aqui. Aqui eu faço essa caricatura de todos os outros discursos, mas nessa parte central do livro, tem recortes literais de vários personagens inglórios dessa história. Eu vou ler dois aqui.
Só para adiantar, porque eu tinha esquecido de comentar isso, né? O livro está organizado por sessões, digamos
isso,
assim, né?
Isso.
Esse é o Brasil Contemporâneo.
Esse é o Brasil Contemporâneo. História do Brasil, período contemporâneo. O primeiro texto se chama A Carta. Esta é uma carta pessoal. Sempre tive ciência da absoluta desconfiança da senhora e do seu entorno em relação a mim. Passei os 4 primeiros anos de governo como vice decorativo. Democrata que sou, converso sim, senhora presidente, com a oposição. Até o programa Uma Ponte para o Futuro, aplaudido pela sociedade, cujas propostas poderiam ser utilizadas para recuperar a economia e resgatar a confiança, foi tido como uma manobra desleal. Finalmente, sei que a senhora não tem confiança em mim hoje e não terá amanhã. Esse texto não é meu, né? Esse texto é de uma carta, mas eu acho que tem o papel disso estar aqui como poesia, porque tem um resumo E o racismo profético também, isso pode ser lido de muitas formas. Mais um. Vida de gado. Esse pato representa a indignação das pessoas. O povo brasileiro é um povo de bem. O pato, com esse olhar de paz, é a forma brasileira de protestar. Michel Temer e Paulo Scarpa.
Assusta, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Porque justamente o que o Oswald fazia era como pegar trechos, seja da Bíblia, de algum texto histórico, e colocar em outro contexto, às vezes colocar um outro título, e é uma série de subversões, né? É o que a gente acaba encontrando.
Isso tem que produzir horror, isso está no jornal, mas isso tem que produzir horror. Então, se tem esse conjunto de textos aqui, esses outros poemas que eu li no começo, que estão aqui para produzir horror, os textos literais são colocados no meio para estarem no seu justo lugar, porque é o mesmo discurso, só que um mais dócil e o outro com as suas cores. Mais uma, vai. Direitos trabalhistas, em homenagem aos meninos do teatro. Nós estamos em uma lei que é da época do Getúlio Vargas, que foi de vanguarda naquele momento e que nos serviu até hoje. Agora, o Brasil mudou. As condições de emprego mudaram. A jornada pode ser flexível. A idade pode ser flexível. Trabalhar mais jovem, em condições ideais. Você pega o que tem de mais moderno no mundo e copia e depois melhora aqui no Brasil. O Brasil, em leis trabalhistas, é um dos mais atrasados, nesse momento, no mundo. Você vai nos Estados Unidos, você vê o cara almoçando com a mão esquerda e operando, comendo sanduíche com a mão esquerda e operando com a máquina com a direita. E tem 15 minutos para o almoço, entendeu? E eu acho que se o empregado se sente confortável em poder, eventualmente, diminuir esse tempo, por que a lei obriga que tenha que ter esse tempo? Está prevalecendo a ideologia, não está prevalecendo a racionalidade. Esse é do vice-presidente da Fiesp, Benjamin Steinbrück.
Legal. Encerramos.
E como é escrever? É fácil a gente editar um livro? Porque ele é muito estudante, né? E aí... Você falou uma coisa que eu achei interessante, é esse colete, assim, tipo, às vezes faz esse nó na garganta, sabe? Você vê as coisas acontecendo e diz assim, poxa, mas eu vou fazer algo. Né? Eu acho que isso é bacana essa forma de você reagir. Né? Eu acho que é uma das formas de reagir, é escrever. E falar no Facebook, falar com as pessoas, eu acho que é uma forma da gente também reagir. Mas escrever, como é que é? É fácil escrever? Não é aquela coisa de escrever certinho e tal, mas é editar um livro, achar um editor, achar um local que seja que queira publicar um livro. Isso é fácil? Isso é, ou é difícil demais? É cansativo demais? Como é que é?
Vamos lá. Obrigado pela sua pergunta. O que acontece? Eu vou responder em três partes aí. Tem um poeta de Curitiba, chamado Paulo Leminski, que ele fala que com 15 anos todo mundo é poeta, que o difícil é ser poeta aos 40, aos 60, aos 80. Quando a gente é adolescente, parece que estão ali os hormônios todos borbulhando, a gente tem essa necessidade de expressão, que pode ser pela poesia, pela dança, pela música, pelo cinema, enfim, o meio que cada um encontra, né? Para mim, em especial, eu sempre me identifiquei com a literatura. Aí eu acho que tem uma coisa que a gente descobre, pelo menos eu descobri ao longo da vida, que a gente tem esse impulso de escrever, esse impulso de se expressar, mas que a literatura, além dela vir da experiência, ela vem da literatura. Então, tem uma coisa da emoção, ou... de uma inspiração, mas tem uma coisa de você saber que se você está fazendo música, você precisa conhecer os outros músicos. Se você está fazendo poesia, você precisa conhecer os outros poetas. Para depois se livrar da influência e fazer outra coisa. Então, Então, eu acho que... E aí a outra coisa, quando a gente é mais adolescente, a gente fala, ah, eu quero escrever. Mas quer escrever para quê? Às vezes a gente escreve um diário, a gente escreve para a gente mesmo. É, o momento importante é quando a gente começa a pensar que a gente quer escrever para o outro. Que a gente quer que o outro compartilhe aquilo de alguma forma, divida aquela história, ou aquela imagem, ou aquela emoção, ou aquele incômodo. E aí, eu acho que essa hora é a hora difícil, que é a hora em que a gente para de escrever para a gente e começa a escrever para o outro. Tem uma que escreve por necessidade, escreve um diário, ou escreve e põe na gaveta. Quando a gente começa a fazer o texto circular pelo mundo, aí muitas coisas podem acontecer, inclusive nada. E aí eu acho que isso é o que tem de mágico nessa forma de arte. Quanto a publicar, eu acho que a gente está num momento histórico em que a tecnologia facilita muito você fazer um livro, publicar um livro e colocar um livro para circular. Quando não tinha internet, quando não tinha publicação ou impressão por demanda, isso era bem mais difícil. Tem vários coletivos, tem várias pequenas editoras. Por exemplo, a Urutau, que fez... Então, vou usar os dois extremos. O meu primeiro livro foi esse de contos. Ele tem uma edição de 1.000 exemplares pela editora da Universidade Federal de São Carlos e por uma pequena editora lá de São Paulo. Então, são 1.000 exemplares que têm distribuição, que estão aí nas livrarias virtuais. O extremo oposto é esse Pau do Brasil, que evidentemente eu não estava afim de submeter isso para nenhuma editora grande, que ia censurar, que ia dizer que tem palavrão, que ia dizer isso, que ia dizer aquilo. Aí você vai encontrar a sua editora. A editora Urutau é uma editora de jovens do interior de São Paulo, que entendem que a poesia é resistência. E que eu falei, Thiago, eu fiz esse livro, se você achar que vale a pena, vamos lá que eu acho que a gente precisa colocar isso aqui na rua. Em um mês o livro estava pronto. É uma edição pequena, é uma edição de 100 exemplares, que a gente vai vendendo e vai circulando ou vai doando aqui para bibliotecas como essa, de uma outra maneira. Então, se o menino que está escrevendo ele quer ser o best-seller, quer ser o Paulo Coelho, quer vender milhões, é outra coisa, não é por aqui. Não é dizendo as coisas incômodas, é dizendo o que todo mundo quer ouvir. Quando você diz o que você acha que seria legal que as pessoas ouvissem, mas que talvez nem todas estejam dispostas, aí você tem, editora de resistência, editora pequena, editora militante que entende que publicar um livro não é fazer um produto que vai dar lucro, mas é fazer um objeto de arte que tem um caráter de militância e que vai circular ali nos certos espaços e vai produzir reações e ampliar um certo incômodo, um certo discurso, uma certa mobilização. Então, eu acho que um livro pode ser muitas coisas. E aí eu estou dando exemplo aqui de dois livros, são duas coisas completamente diferentes. Inclusive no tempo. Esse livro aqui tem textos escritos ao longo de 10 anos. Esse tem 7 dias. É isso que eu quero.
Gente, nós temos ainda a intervenção do grupo Vozes Reveladas para a gente fechar essa tarde com música, mas eu queria dizer duas coisinhas meio fora da programação e do protocolo. Quer dizer, da programação, não, mas do protocolo, né? Um dos colegas que participou, bom, primeiro, obviamente, agradecer enormemente ao espaço, a Rosana, a Fátima, toda a equipe aqui da biblioteca, toda a comunidade, né, que acompanhou a gente. E que, com toda certeza, a gente vai continuar se encontrando muitas vezes. Né? Um dos colegas que participou dessas ações do Festival Comparte é o Cristiano Piton, que é um colega da Escola de Belas Artes. E pensando um pouco agora no que o Wilson acaba de dizer, você pode pensar num escritor que quer ser um Paulo Coelho e vender milhões de exemplares e outro que está vendendo 15, 20, 50 exemplares, aí talvez nem vendendo, mas circulando uma coisa micro, né? E o Cristiano tem uma atuação que é nesse micro, ele atua em vários espaços da cidade, a partir das artes,
E às vezes você tem uma apresentação, você pode pensar, alguém vai cantar no Wet and Wild, ou então vai cantar na Concha Acústica, uau, tem um monte de gente. E ele apresenta, às vezes, o trabalho dele para uma pessoa, né? Ou então faz uma intervenção assim, tá atuando de outro modo. Uma delas é essa aqui, que eu queria dar para vocês, de presente, e tem aqui para discipular para vocês. Isso aqui é um vale gentileza, tá? Você está no ônibus, por exemplo, com a sua mochila, né? E se alguém pede para levar, né? É uma gentileza que está fazendo com você. Então, você dá um vale gentileza para a pessoa e ela vai usar isso. Vocês vão receber esse vale gentileza, tá, agora, e vocês podem multiplicar essas ações aí também. E é isso, é de pessoa a pessoa, né? Quando segurarem a sua mochila, a sua bolsa nos ônibus, vocês podem entregar isso aqui. Mas antes de entregar para vocês, eu queria também que a gente recebesse, nós todos e todas, um outro presente, que é um outro colega que está presente, que é o Ivan Maia. Que a gente, ele é um poeta, colega lá da... Poeta e filósofo, essa é trânsito entre filosofia e arte, né? E poesia, que a gente que dissesse pra gente um poema desses poemas bonitos, eu sou fã dele, uns poemas bonitos que ele traz aí pra gente, teve com a gente esses dias também, então pra gente fechar com poesia e ouvir o Vozes Reveladas, que é um grupo que teve um trabalho realizado com o Sérgio Souto, outro colega da escola de música da Universidade Federal da Bahia. Enfim, é isso, muito obrigado a vocês e, por favor, bem-vindo.
Boa tarde, gente. Para a gente, eu acho que é sempre muito bom ter esse contato. Para quem é educador, eu já trabalhei como educador popular em alguns lugares e comunidades de Recife e de Olinda, sou de Pernambuco, e participei de projetos também educacionais com jovens de comunidades, e trabalhei sempre com a criatividade, de mobilizar a expressividade, a criatividade dos jovens, né? Como a gente estava falando aqui, de repente, uma figura daqui, como tem amigos meus, poetas, que vendem livros, né, nos lugares e que fazem performance e que conseguem, da periferia, levar a voz da periferia para o Brasil todo, circulando com livro, se apresentando em festivais, em todo tipo de lugar. E eu passei algum tempo vivendo de poesia também, vendendo meu livro de bar em bar, universidades, escolas, cinema, fila de teatro, todo canto eu ia, né, e levava um livro, e muitos poetas vivem desse jeito. É claro que não dá para se manter com nenhuma condição, a condição de professor é outra. Eu, como professor da UFBA, né, a gente, eu depois fiz mestrado, fiz doutorado, etc., a gente vive outra condição e a gente compreende essa diferença. Compreende essa diferença justamente como uma diferença em relação à qual a gente tem um papel, né? de chegar junto, se solidarizar e participar de todos esses movimentos culturais, né? E é na periferia do Brasil todo que isso está acontecendo, né? Nessas últimas décadas, né? Como ele disse, dos saraus que tem, aqui no Nordeste de Amaralina tem um grupo lá muito bom fazendo, organizando também o sarau. E em muitos lugares, muitas comunidades. Bom, eu queria só partilhar então essa fala e um poema que eu chamo de Brasilívio. Diz assim: muita terra ainda resta tornar-se refloresta. O presente é a semente do futuro. Quero ver do planeta sumir a obsessão por consumir, que se acabe com tanto desperdício e possa partir de um novo início. É urgente que o povo dessa nação se livre da nefasta corrupção, que o homem deixe de ser mesquinho e haja uma abundância de carinho. Todo egoísta é uma pessoa doente, com mania de ser prepotente, e o que nele é mais horrível é sua apatia de ser insensível, ao produzir uma monotonia enorme que a tudo reduz e torna uniforme. Quem de seu próximo se sente separado, acaba por fim se vendo isolado. Quem não consegue existir sem fazer guerra, não conhece o prazer de viver nessa terra. Com o amor que flui de coração para coração, a vida há de espalhar sua canção.